começamos o programa hoje falando sobre os vazamentos da Huawei. A fabricante tem um evento agendado para esta quinta-feira, mas a gente já sabe tudo o que pode rolar por lá. Isso porque o nosso já conhecido Ivan Blaz, o cara aí que traz todas as informações antecipadas da indústria, soltou no seu Twitter o que vem por aí. Vamos lá? O destaque fica por conta do Mate 30, claro, né, o novo topo de linha da fabricante. Pelas imagens reveladas por Blaz, a gente pode ver que ele terá um notezinho na parte de cima, bordas curvas, sabe aquela que as empresas amam chamar de telas infinitas? Pois é, e um conjunto de três lentes na parte de trás. Não há nenhuma especificação sobre o Mate 30, nem da versão mais potente chamada de Mate 30 Pro. A expectativa é de que o aparelho conte com sensores para foto na casa de 40 megapixels e também um último sensor com capacidade para time of flight, também conhecido como aquele sensor que diferencia planos de imagem criando aquele efeito 3D, sabe? Além do smartphone, também a Huawei vai anunciar outras coisas. A fabricante vai mostrar um novo relógio inteligente chamado Watch GT 2. O smartwatch pode ser apresentado em duas versões, uma com 1,2 polegadas em AMOLED e outra com 1,39 polegadas. Além dos relógios, também é possível que a fabricante traga uma nova Smart Band. E para fechar os anúncios de amanhã, a Huawei também deve anunciar uma Smart TV, já com seu novo sistema operacional, aquele Harmony OS. E para fechar, a companhia também vai lançar um novo tablet com foco em vídeos e games chamado de MediaPad M6. Vamos falar de Apple. Mesmo que a fabricante não goste de falar de detalhes sobre seu hardware, especialistas sempre destrincham o aparelho para saber as configurações exatas. E a gente teve mais informações por conta de um registro submetido ao TENAA, uma espécie de Anatel chinesa, que mostra mais especificações sobre o iPhone 11. A notícia interessante aqui é que toda a linha do iPhone 11 agora conta com 4G de RAM. Antes o iPhone XR, também conhecido como mais básico, né, tinha 3GB de RAM. Ainda a análise revela melhora na bateria de todos os três modelos em relação aos seus equivalentes anteriores. Assim, iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max têm incremento na capacidade de bateria de 5,7%, 14% e 25% em relação ao iPhone XR, XS e XS Max, respectivamente. Claro que aqui estamos falando de números absolutos, tá? Aqueles calculados em mAh. Contudo, a Apple informa que a bateria dos novos aparelhos pode durar até 5 horas a mais do que os antecessores, por conta de aproveitamento com o chip A13 Bionic. Isso ainda deve ser mais esmiuçado por outros especialistas em breve. Ainda falando em Apple, diferente do que aconteceu no ano passado, quando o iPhone XR superou de longe as vendas dos iPhones XS e XS Max, as variantes premium do iPhone 11 agora estão na frente da versão mais barata. Isso é o que diz o analista Ming-Chi Kuo, é especialista em produtos da Apple e que costuma acertar bastante nas suas projeções, principalmente porque, né, ele tem um acesso a informações de bastidores da indústria. Para ele, os modelos premium estão vendendo bem mais do que o básico iPhone 11, e isso no momento de pré-venda, né? Entre as ações para isso, estariam melhorias mais significativas do que as vistas na temporada anterior, principalmente sobre a câmera tripla traseira. E o aparelho também chega dessa vez com mais opções de cores e a vida útil da bateria, como a gente acabou de comentar. Mas como nem tudo são flores nessa vida, Kuo acredita que a diferença não vai demorar muito tempo, ainda mais quando os aparelhos chegarem às lojas oficialmente. Além do preço, muito mais convidativo, o iPhone 11 convencional não fica assim tão atrás de seus irmãos mais chiques em termos de performance. Então, a gente vai aí aguardar para ver no lançamento, certo? E cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam internet no Brasil, o que corresponde a perto de 86%, né, da fatia de jovens que tem aqui no país. A informação vem na pesquisa TIC Kids Online Brasil 2018, divulgada ontem pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. O percentual é mais alto do que a média de todas as idades, que fica em 70%. E vem aumentando, hein? Há 3 anos, essa taxa era de 79%. 8 e agora, né, 86. A pesquisa apontou também que no ano passado 3,8 milhões de crianças e adolescentes não tinham acesso à internet por falta, por exemplo, de acesso à rede em casa ou pela impossibilidade de usar a internet na escola. Os dados apontam também que cerca de 74% das crianças e adolescentes utilizam a internet para pesquisa de trabalhos escolares e, no total, 70% das crianças e adolescentes usam a internet para ver perfil nas redes sociais, o que corresponde a 22 milhões de usuários nessa faixa etária do Brasil. A pesquisa completa está disponível no nosso site, lá em canaltech.com.br. Se você tem alguma comprinha aí parada nos Correios, talvez pode ter algo a comemorar. A greve dos Correios, iniciada no último dia 10, agora foi suspensa temporariamente, com funcionários retomando suas funções. Contudo, ainda não tem nada definido, tá? Segundo os sindicatos de representantes da categoria, a paralisação ainda é uma possibilidade e todos seguem em estado de atenção até que o pedido de reajuste de dissídio seja julgado no Tribunal Superior do Trabalho. A decisão deve sair só em 2 de outubro. A classe teve um reajuste de apenas 0,8% nos salários, ao contrário dos 3,1% pedidos pela categoria. Os Correios também sugeriram a extinção do Vale Cultura e aumento das mensalidades dos planos de saúde, bem como uma coparticipação dos funcionários no pagamento de tratamentos de saúde fornecidos pela estatal. A assessoria dos representantes aponta que o estado de greve permanece, ou seja, em outras palavras, não estão parados, mas eles podem voltar a qualquer momento. Além do reajuste e benefícios, os funcionários também se mostram avessos à possibilidade de paralisação da estatal. A novela, portanto, ainda deve seguir por mais tempo.